DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW África. Eu sou Taina Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta segunda-feira, 4 de março de 2019. Em Moçambique, a energia elétrica ficará mais cara. Cidadãos expressam insatisfação.
Isso vai piorar muito mais a nossa vida. Usamos energia todos os dias. O governo deveria fazer alguma coisa, pelo menos minimizar essa situação.
A política de empréstimos chineses em África. E a segunda-feira de carnaval em Colônia, a cidade mais carnavalesca da Alemanha. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Em Moçambique, a energia elétrica volta a estar mais cara para os clientes naquele que constitui o quarto agravamento em 5 anos da tarifa praticada pela empresa pública Eletricidade de Moçambique. Cidadãos ouvidos pela DW África consideram que esta tarifa vai agravar as condições de vida dos moçambicanos e lamentam que não tenham tomado conhecimento prévio dos novos aumentos. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
O ajustamento tarifário, em vigor desde 1 de março, incide sobre os clientes de baixa tensão. A empresa pública Eletricidade de Moçambique, EDM, justifica que a medida visa permitir que a instituição possa prosseguir com os investimentos de expansão da rede elétrica, com vista a colmatar o crescimento da demanda e aumentar o acesso da população à energia elétrica. Acrescenta que visa assegurar o equilíbrio financeiro que permita a continuidade de fornecimento de energia com qualidade e segurança. Com a nova tarifa, os clientes da EDM vão pagar mais 21% em função da quantidade de kWh de energia que consumirem. Estão abrangidos pela medida as categorias doméstica, agrícola e geral. Mantém-se inalterada a tarifa praticada para a chamada categoria social, o considerado escalão dos moçambicanos com menos posses. Cidadãos ouvidos pela DW África consideram que os aumentos vão agravar as condições de vida dos moçambicanos e lamentam que não tenham tomado conhecimento prévio das novas subidas.
Albino Costa Machado. Isso vai piorar muito mais a nossa vida. Usamos energia todos os dias. O governo deveria fazer alguma coisa, pelo menos minimizar essa situação.
É uma lástima, porque não faz sentido. Todos os anos tem que se aumentar o preço de energia. Isso não vai nos ajudar.
Mário Laue. O aumento de energia torna-se um pouco mais elevado. Também tinha que levar em consideração o preço salarial.
O presidente da Associação para o Estudo e Defesa do Consumidor, Alexandre Bacião, considera legítima a preocupação dos cidadãos.
Tem sido hábito das empresas que fornecem produtos e serviços básicos subirem os preços sem uma prévia informação. E isto vem criar grandes transtornos na programação dos consumidores no que diz respeito ao seu orçamento familiar.
A empresa Eletricidade de Moçambique procedeu aos últimos aumentos de forma discreta, tendo divulgado apenas um aviso no jornal diário. Alexandre Bacião partilha igualmente da opinião de que este não era o melhor momento para aumentar a tarifa de energia.
Era de esperar que este tipo de subida de preços de produtos, fundamentalmente serviços básicos, acompanhasse aquilo que tem sido o reajustamento salarial.
O presidente da Proconsumer defende que as associações de defesa dos consumidores deviam ser consultadas antes da subida dos preços, principalmente dos serviços básicos.
Para fazer valer na letra e no espírito a lei de defesa do consumidor, o que acontece é que as empresas sobem taxas de serviços básicos ao seu belo prazer.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
E com este tema lançamos a nossa pergunta do dia. Acha que é exagerado o aumento em 21% no valor da nova tarifa para consumo de energia elétrica em Moçambique? E em seu país, os cidadãos pagam muito caro para ter acesso à energia elétrica? Meu colega Antônio Rocha acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Tainá. Muitas e muitas reações, todas a condenar esse aumento. Matau Sitó, por exemplo, escreveu no Facebook dizer: isto está literalmente insuportável. É um sufoco total. Não importa se avisaram ou não. O problema é que foram longe demais. Essa história da hidroelétrica de Corbaça, que andam a gritar que é nossa em quê? Estamos cercados. Tudo está caro. Combustível, energia, transporte, comida. Afinal, é para vivermos como e onde? Pergunta Matau Sitoi. Domingos Nicolau, diz que está tudo mal. Moçambique é um país cheio de riqueza, mas o povo continua cada vez mais pobre. E Américo Tonde, também no Facebook, acha muito exagerado este aumento na tarifa de energia. Em Moçambique está tudo a subir, menos os salários, conclui Américo Tonder.
Obrigada, Antônio Rocha. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, a CNDH, de Moçambique, defendeu nesta segunda-feira a declaração de estado de emergência na província de Cabo Delgado para agilizar o apoio humanitário. Segundo Luiz Bittoni, dada a gravidade da situação, era importante que o presidente da República decretasse uma medida de emergência para aquela zona. Bittoni disse ainda que a proposta já foi formalizada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos. Os ataques de grupos armados e locais remotos da província já terão matado pelo menos 150 pessoas desde outubro de 2017 e milhares abandonaram aldeias onde cultivavam os seus alimentos. Dívidas ocultas moçambicanas. A Procuradoria-Geral de Moçambique defende, numa ação judicial intentada em Londres, que a garantia estatal dada ao empréstimo feito à empresa pública Proíndicos não é vinculativo e defende o cancelamento imediato desta dívida de quase 600 milhões de dólares. No âmbito do processo judicial das dívidas ocultas iniciado pela Justiça dos Estados Unidos da América, o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, volta a tribunal em Joanesburgo, África do Sul, nesta quinta-feira para conhecer a decisão sobre o pedido norte-americano de extradição sob acusação de fraude e lavagem de dinheiro. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, felicitou nesta segunda-feira as autoridades guineenses pelo que considera um fantástico progresso realizado para a realização das eleições legislativas de domingo, 10 de março, no país. A missão da CDAO, liderada pelo presidente da comissão da organização, Jean-Claude Cassibro, chegou esse domingo ao país para analisar a situação do processo eleitoral e os progressos feitos para as eleições legislativas. Em Angola, o Serviço de Imigração e Estrangeiros, o CME, expulsou na última semana cerca de 1.900 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa e deteve cerca de 1.500 cidadãos por permanência e auxílio à imigração ilegal. O anúncio foi feito pela Força Policial nesta segunda-feira. Segundo esta instituição, no mesmo período foram ainda notificados e convidados a abandonar Angola 11 cidadãos estrangeiros por permanência ilegal. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou nesta segunda-feira que a principal mensagem que leva para a visita a Angola, que se inicia nesta terça-feira e vai até sábado, é a consolidação de um novo ciclo a todos os níveis. Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no final de uma visita à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Cidade Velha, em Cabo Verde.
DW Deutsche Welle.
A China é muito criticada pelo Ocidente pela sua política africana. De 2000 a 2017, Pequim concedeu empréstimos a estados e empresas africanas no valor de 143 mil milhões de dólares americanos, tornando-se o maior credor de África. Os críticos internacionais afirmam que a China empurra os países africanos para a dívida, criando, assim, uma dependência exagerada. Mais informações com Cristina Kripal.
A China reagiu às acusações. Pequim perdoou parte da dívida a países como os Camarões e a República Centro-Africana. Em 2017, o Fundo Monetário Internacional, FMI, classificou 9 estados da África subsaariana, incluindo os Camarões, Etiópia e Zâmbia, como países em alto risco de endividamento. De acordo com o FMI, 6 outros países estão já profundamente endividados: o Chad, a República do Congo, a Eritreia, Moçambique, Sudão do Sul e Zimbábue. Annalisa Prison, investigadora principal do think tank britânico Overseas Development Institute, comenta.
A China é o credor principal de apenas 3 dos 17 países da África subsaariana classificados pelas instituições internacionais como de alto risco, nomeadamente o Djibouti, a República Democrática do Congo e a Zâmbia.
De modo que a China não pode ser considerada o principal responsável pela dívida de toda a África, diz a analista. Os Estados Unidos da América são o maior investidor do continente, com 54 mil milhões de dólares em investimento direto estrangeiro. Estima-se que 600 empresas americanas desenvolvem atividades apenas na África do Sul, incluindo algumas das maiores empresas americanas. A União Europeia, por outro lado, é o maior parceiro comercial da África e representa 36% de todas as exportações. Durante a 5ª Cimeira UE África em Abidjan, em 2017, a União Europeia comprometeu-se igualmente a mobilizar mais de 54 mil milhões de dólares em investimentos ditos sustentáveis em África até 2020. Lucy Calkin, gerente do banco sul-africano Rand Merchant Bank Africa, diz ser um erro ver a política chinesa apenas como uma exploração da fraqueza africana.
In most cases, if there is...
Na maioria dos casos, se há alguma exploração, é em termos de falta de responsabilidade por parte de certos governos em relação ao seu próprio povo. O que se passa dentro de um país é fundamentalmente da responsabilidade do Estado soberano. Não se pode estar sempre a transferir culpas. Penso que os governantes africanos deviam ser responsabilizados, porque muitas vezes são eles que pedem empréstimos à China e negociam os termos.
Calkin diz que alguns governantes têm em conta os interesses nacionais e o bem-estar dos cidadãos, mas outros pensam apenas na sua vantagem pessoal. A responsabilidade pelo desenvolvimento de um país não pode ser constantemente transferida para atores externos, acrescenta. Alguns países já ativaram o travão de emergência. É o caso da Serra Leoa, que em outubro de 2018 anulou o acordo fechado por um governo anterior com a China para a construção de um novo aeroporto, considerado projeto de prestígio desnecessário. A investigadora Annalisa Prison conclui:
aqui não há os bons e os maus. Há credores. O que me parece importante é que os países que contraem empréstimos tenham os instrumentos para fazê-lo de forma esclarecida, que sejam capacitados de reconhecer se os investimentos se adequam às necessidades do país.
Cristina Kripal, DW.
Hoje é Rosenmontag, a segunda-feira das rosas e um dos dias mais esperados do Carnaval de Colônia, na Alemanha. A folia deste ano tem como tema a linguagem, em especial o dialeto Kölsch. É dele que vêm palavras tão famosas nessa época do ano, como Alaf e Kameli. Como já é tradição, críticas e sátiras a políticos e figuras públicas não ficaram de fora do maior curso de carnaval da Alemanha. Júlia Faria.
Em Colônia, o carnaval tem seu próprio dialeto. Kohle Alaf é praticamente um grito de guerra, repetido sem cansar pelos foliões que tomam as ruas da cidade mais carnavalesca da Alemanha. Trata-se de uma saudação, algo como Colônia acima de tudo. A expressão está em Kölsch, uma língua que para alguns é ainda mais difícil de aprender do que o alemão padrão, mas que ainda é cultivada em Colônia e nos arredores. Aliás, o dialeto é o tema do Carnaval 2019, que tem como lema "A nossa língua é a pátria". Mas, claro, não é preciso saber o dialeto para brincar o Carnaval de Colônia. Sendo alemão ou não, e são muitos os turistas que visitam a cidade nos dias de folia, todos aprendem bem rápido algumas palavras. Uma das mais famosas é Kameli. Mas afinal, por que a plateia grita Kameli a todo pulmão enquanto os carros alegóricos desfilam pela cidade?
Grita-se isso quando se quer doces. Eles atiram doces dos carros alegóricos. E se quiseres um doce, gritas Kameli. Talvez consigas alguns.
Balas, chocolate e sacos de pipoca, ursinhos de goma. São mais de 300 toneladas de guloseimas atiradas ao público que acompanha o desfile na Rosenmontag, a segunda-feira das rosas. As crianças carregam sacolas que ao fim do dia estão recheadas. E não são apenas doces que a plateia recebe. Tem ainda beijos e flores.
Na segunda-feira de carnaval, podes conseguir doces, flores, beijinhos. Não podia ser melhor.
A segunda-feira de carnaval é realmente um dos dias mais esperados e movimentados do Carnaval de Colônia, que tem o maior corso do país. Cerca de 11 mil foliões percorrem 3,5 km. Carros alegóricos trazem temas do dia a dia da cidade, de economia e esportes, além de sátiras a políticos e figuras públicas como a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. No desfile de hoje, teve espaço também para as críticas à saída do Reino Unido da União Europeia. Já do lado da plateia, quase 500 mil de pessoas assiste, aplaude, canta, dança e se diverte, todos com fantasias e acessórios coloridos. Unicórnios, sereias, palhaços, princesas, os mais variados tipos de animais e o que mais a imaginação permitir. Nem a chegada da chuva atrapalhou a diversão.
O tempo não está muito bom, mas poderia ser pior. Dá para olhar por esse lado. Está tudo muito bonito. Aqui, um clima muito bom.
Pois é, faça chuva ou faça sol, o que não falta entre os foliões é a alegria. E essa é a mesma, seja no dialeto Colt, em alemão, inglês, espanhol ou qualquer um dos tantos idiomas ouvidos pelas ruas de Colônia nos dias de carnaval. Júlia Faria, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Na Venezuela, o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, chegou nesta segunda-feira à tarde a Caracas após ameaças de ser detido pelas forças de segurança venezuelanas. O Reino Unido, Alemanha e Espanha exigiram ao governo venezuelano de Nicolás Maduro que garanta a liberdade e a segurança no regresso à Venezuela de Juan Guaidó. Por sua vez, o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, afirmou que Angola não tem razões para deixar de reconhecer o governo de Maduro, pois é legítimo e eleito, e defendeu o diálogo como única solução para a crise na Venezuela. A Frente Democrática do Povo Centro-Africano, a CDPF, anunciou nesta segunda-feira sua saída do processo de paz na República Centro-Africana. Este grupo é um dos 14 que assinou o acordo de paz em fevereiro com as autoridades do país. A RCA, palco de um conflito desde 2013, tem 80% do território ocupado por 15 grupos armados que disputam os recursos minerais. O Consulado-Geral dos Estados Unidos em Jerusalém, que servia de representação diplomática junto dos palestinianos, deixou de existir nesta segunda-feira. O Consulado-Geral dos Estados Unidos funde-se agora com a Embaixada Norte-Americana em Jerusalém para formar uma única missão diplomática. Os Estados Unidos reduzem, assim, o estatuto da sua representação diplomática junto dos palestinianos, na última de uma série de medidas que os dirigentes palestinianos veem como um ataque à sua causa.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia colocada ao início dessa emissão. Acha que é exagerado o aumento em 21% no valor da nova tarifa para consumo de energia elétrica em Moçambique? E em seu país, os cidadãos pagam muito caro para ter acesso à energia elétrica? Antônio Rocha.
As mensagens continuam. Zeca Nhassengo escreveu no Facebook para dizer que Moçambique manda quem pode e a população obedece porque não tem direito de reclamar. Daí o drástico aumento de 21% na tarifa de energia, diz Zeca Nhassengo. Makossa Thomas, também no Facebook, diz: quem somos nós para sermos avisados? O povo sempre a pagar pelo preço, com salários miseráveis, e aparecem alguns a dizer que não temos cultura de poupança. Devemos deixar de pensar que os nossos problemas serão resolvidos só nas urnas. Temos é que ter uma cultura de sair e dizer basta, já não aceitamos mais aumentos, diz Makossa Thomas. Orlando Luiz, do Facebook, diz que é hiper exagerado o aumento das taxas de eletricidade e muitos de nós vamos ficar sem comprar energia. E com o agravamento das taxas vai de certeza haver uma redução no número de clientes ou então teremos que passar a usar as famosas ligações clandestinas. Alves Silva, também no Facebook, diz: isto para mim é um exagero do governo, para com o povo, principalmente quando não há nenhum aviso prévio. Será que ninguém pode acudir os moçambicanos? Pergunta Alves Silva. Adulé Candé, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz: tudo indica que neste sector de energia não existe uma gerência séria e comprometida com os interesses da população moçambicana. É pena o povo estar sempre a pagar pelos danos causados no erário público.
Muito obrigada, Antônio, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainã Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos uma excelente noite.